DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainá Mansani e vamos aos destaques. Cabo Delgado, ao risco de novos ataques após o Ramadão, investigador Fernando Cardoso comenta.
O Ramadã vai chegar ao fim. O governo moçambicano está titubeante, está sem saber muito bem o que fazer, a ser levado pelas circunstâncias e a ter que aceitar a ajuda em termos que não queria. Mas vai ter que aceitar.
Por que é que a França apoia o novo líder do Chad, Mahamat Idriss Deby? E ouça ainda mais um episódio da rádio novela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Fique conosco. Bom dia. Terroristas poderão voltar com ataques espetaculares contra Cabo Delgado depois do sagrado mês do Ramadão para os muçulmanos, que vai de 13 de abril a 12 de maio, prevê o investigador Fernando Cardoso. Seria então a trégua uma oportunidade para o exército moçambicano se reorganizar? O especialista em assuntos africanos não acredita, pois considera o governo de Moçambique incompetente e defende que Maputo precisa, entre outras coisas, de ajuda tático-operacional. Contudo, em entrevista à DW, Cardoso começa por lembrar que os terroristas já atuaram em circunstâncias mais improváveis.
Nós estamos na altura do Ramadão. A razão pela qual houve uma diminuição depois do ataque a Palma. O ataque a Palma foi feito antes do início do Ramadão. E o Ramadão termina no dia 12 de maio. Portanto, o que vai acontecer depois de 12 de maio, o mais natural é haverem atuações espetaculares por parte deles. O que está acontecendo no terreno é uma tentativa de ocupação por parte das Forças Armadas Moçambicanas de Palma e de outros sítios e de defesa dos outros sítios. Ou seja, não está a haver um movimento operacional de perseguição desses mesmos grupos. Tem que ser feito em simultâneo com esforços diplomáticos e aí a SADEC pode apoiar e os parceiros internacionais também.
Então, por causa do Ramadão, há uma espécie de trégua não declarada?
Tal como aconteceu com as épocas das chuvas, em que por eles não fazerem ações espetaculares, se pensou que estavam dispersos, desmoralizados e que isso correspondia a um avanço da capacidade de contra-ataque por parte das Forças Armadas e, de repente, eles atacam em várias frentes e fazem o que fizeram a Palma, não é? E, aliás, eles saem de Palma não porque o exército governamental os tenha escorraçado de Palma, eles saem de Palma por razões táticas. Eles fizeram em Palma, cumpriram os objetivos que queriam cumprir, eram três. O primeiro objetivo era paralisar o projeto da Total. Conseguiram a atenção do mundo e conseguiram dizer ao governo moçambicano e à população moçambicana e aos vizinhos que têm força. E a partir desse momento em que tu dizes que tens força, a capacidade que tu tens de recrutar jovens aumenta. Isto, qualquer que seja a guerra, qualquer que seja o sítio, o lugar e a história. Em segundo lugar, o segundo objetivo que eles tinham era demonstrar à população quem mandava, através do terrorismo, da persuasão, seja como for. E eles conseguiram isso. Eles conseguiram incutir na população, não só dos distritos afetados pela guerra, mas da província toda e do país, de que eles são uma força que tem mais, desculpa, o pleonasmo, força que as Forças Armadas moçambicanas. E o terceiro objetivo, deram visibilidade ao Daesh.
Esta trégua implícita que os terroristas estarão a dar, ou seria uma oportunidade para o exército moçambicano se reorganizar de alguma maneira, não é?
Em primeiro lugar, Moçambique tem um governo incompetente. Em segundo lugar, existe uma história passada de enriquecimento ilícito de muitos comerciantes e alguns políticos que enriqueceram antes da guerra começar com o tráfico de droga, de heroína em Cabo Delgado. E isso está absolutamente relatado pelas agências internacionais de segurança e pela Interpol. Portanto, há aqui algo que vem de trás e que leva a que as elites económicas e políticas de Moçambique sejam corruptas. E que neste momento o que nós temos, infelizmente, é o Estado moçambicano a ser atacado e a ser mal defendido por um governo que se deixou corromper. Eu não estou a dizer que o NUSI é corrupto. Eu estou a dizer é que se deixou corromper por aqueles que têm dinheiro para pagar. Há aqui dois problemas em Moçambique. Um problema que é o principal, que é a guerra. A guerra tem que ser parada, independentemente do governo ser mal ou bom. E é por isso que o governo tem que ser ajudado e aceitar a ajuda. E essa ajuda não é só uma ajuda de conselhos ou de formação. É uma ajuda de tática operacional. Eu posso lhe dizer até o seguinte, com 20 ou 30 pessoas experimentadas em tática operacional, tradicional de guerrilha, o exército moçambicano e os recrutas moçambicanos podem fazer a guerra. Sem isso não fazem. Enviar para lá batalhões de forças estrangeiras que não falam a língua local, que não sejam muçulmanos, vai lançar uma confusão dos diabos. Porque vai permitir que os outros digam, atenção, nós estamos aqui para vos defender desses estrangeiros que vieram para aqui para fazer essa coisa. E isto era um dos problemas que o próprio governo moçambicano tinha. Mas eles têm que aceitar, têm que definir o tipo de ajuda. O Ramadã vai chegar ao fim. O governo moçambicano está titubeante, está sem saber muito bem o que fazer, a ser levado pelas circunstâncias e a ter que aceitar a ajuda em termos que não queria. Mas vai ter que aceitar.
Esta foi uma entrevista com o especialista em assuntos africanos Fernando Cardoso, conduzida por Nádia Issoufo. E queremos saber também a sua opinião. Acha que o período de Ramadão é uma oportunidade para o governo de Moçambique se reorganizar na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema, César Augusto Luiz Zamba escreve-nos que o exército moçambicano deveria aproveitar o relaxamento operacional do inimigo para lançar grandes operações estratégicas. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou neste domingo um alívio parcial do estado de calamidade em vigor no país para a prevenção da Covid-19, mas mantendo as restrições base para evitar uma terceira vaga da pandemia.
O número de casos, internamentos e óbitos continuou a apresentar uma tendência de redução nas últimas 3 semanas. A taxa de positividade média a nível nacional reduziu para valores inferiores a 7%.
Na comunicação, o chefe de Estado moçambicano anunciou o reinício do Campeonato Nacional de Futebol, o Moçambola, mas sem público. Podem também ser retomados os cultos, reuniões e celebrações religiosas com lotação até 30% da capacidade dos espaços, com limite de 50 pessoas em locais fechados e 100 pessoas em espaços abertos. Ossufo Momade, presidente da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, maior partido da oposição em Moçambique, defendeu neste sábado o envio para a frente militar em Cabo Delgado de ex-guerrilheiros do braço armado do partido, entre 362 que aguardam reintegração. A presidência da Guiné-Bissau anunciou uma remodelação governamental proposta pelo governo que exonera vários membros do governo e secretários de Estado, segundo vários decretos presidenciais na posse da DW África este sábado. O governo guineense passa a contar com 20 ministros e 11 secretários de Estado. O novo governo toma posse nesta segunda-feira. O Sindicato Nacional dos Professores Angolanos, SIMPROF, suspendeu a greve convocada para esta segunda-feira após a assinatura de um memorando de entendimento com o Ministério de Educação e o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. O acordo surgiu na sequência de uma reunião no sábado entre representantes das várias entidades, segundo noticiou o Jornal de Angola.
DW África. Deutsche Welle.
Por que é que a França apoia o novo líder do Chad, Mahamat Idriss Déby? O presidente francês Emmanuel Macron esteve no Chad na última semana para o funeral do ex-líder Idriss Déby Itno. Agora, a França deposita suas esperanças no novo líder do país, Mahamat Idriss Déby, que é o filho do ex-presidente morto. Entretanto, isso não está a deixar muito contente a oposição do país. Idriss Déby Itno, que esteve no poder por 3 décadas, foi morto no início da última semana enquanto participava de uma ofensiva contra os rebeldes do país. No funeral do ex-líder do Chad, Macron foi o único chefe de Estado ocidental presente. A França há muito que considerava o ex-líder do Chad um dos seus mais importantes aliados africanos e um alicerce na luta contra o terrorismo na região do Sahel. De fato, o apoio da França ao ex-líder do Chad e a ausência de qualquer crítica à sua ascensão ao poder, que incluiu uma suspensão da Constituição e do Parlamento do país, suscitou mesmo muitas críticas por parte da oposição e da sociedade civil. Segundo o renomado analista francês Roland Marchal, o principal interesse da França no Chad não é a democracia, mas a estabilidade. A França acredita que a instabilidade pode ocorrer muito rapidamente no Chad devido às divisões dentro do aparelho militar e de segurança e à existência de rebeliões armadas, e por isso deve-se evitar um vazio. O Chad acolhe atualmente cerca de 5 mil soldados franceses da Operação Barkhane, uma missão militar que combate os jihadistas na conturbada região do Sahel, na África Ocidental. É também o grande contribuinte das tropas G5 Sahel, uma força regional que luta contra os extremistas. No funeral do antigo presidente do Chad, Macron apelou ao recém-nomeado governo militar para promover a estabilidade, a inclusão, o diálogo e a transição democrática. Já os partidos da oposição apelaram a um diálogo conjunto com o Conselho Militar sobre o caminho a seguir. Mas peritos disseram ser pouco provável que isso se torne realidade em breve. Helga Dickel é analista no Instituto Arnold Bergstrasse, da Alemanha. Eu duvido que o clã Zagawa e o Conselho Militar possam aceitar isso. Atualmente, sobretudo os Zagawas estão ao leme e o seu alvo é permanecer no poder para continuar a beneficiarem-se dos recursos naturais do país. Isso significa que o novo governo pode não ser muito diferente do anterior. Nos seus 30 anos no poder, o ex-presidente dirigiu um regime autocrático que restringiu severamente a liberdade política, reprimiu os opositores e qualquer forma de dissidência. É por isso que os críticos não esperam que a França exerça muita pressão sobre o novo homem a liderar o Chad. Para o analista Seydik Abba, não ouvimos nada de França quando a internet foi bloqueada no Chad, quando pessoas foram presas e políticos mais importantes da oposição se retiraram das eleições presidenciais. A França não acreditava que a democracia iria morrer no Chad. Hoje, após a morte de Déby, creio que a sua principal preocupação é que a luta contra o terror continue. Na noite deste domingo, os militares no poder, desde a morte do presidente Idriss Déby, IPNO, anunciaram a sua recusa em negociar com os rebeldes que lançaram uma ofensiva contra a capital há 2 semanas e que já haviam dito estarem dispostos a um cessar-fogo.
DW Notícias.
Tropas e homens armados trocaram tiros neste domingo na capital da Somália, Mogadíscio, à margem de uma manifestação dos opositores ao presidente. Avançou a polícia. Dezenas de apoiantes da oposição marcharam em protesto contra o presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, cuja autoridade legal tem sido contestada desde fevereiro, quando o seu mandato de 4 anos expirou antes da realização de novas eleições presidenciais. As despesas militares globais continuaram a crescer em 2020, apesar da crise causada pela pandemia do coronavírus. Em 2020, o gasto total militar foi de cerca de 1.900 mil milhões de dólares, informou o Instituto Internacional de Investigação sobre a Paz de Estocolmo, o CIPRE. Os Estados Unidos da América e a NATO começaram efetivamente a retirar as suas tropas após quase 20 anos no Afeganistão, avançaram fontes oficiais em Cabul. Com isso, nas próximas semanas, as forças de segurança afegãs tomarão gradualmente as bases e o equipamento militar dos Estados Unidos e da NATO. A Índia registrou quase 350 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, um número máximo a nível mundial, tendo as autoridades locais decidido prolongar o confinamento por mais 1 semana na capital do país, Nova Delhi. O país luta contra uma onda catastrófica do vírus do coronavírus, que tem sobrecarregado os hospitais e colocado crematórios a trabalhar em plena capacidade. A União Europeia também está a organizar o envio urgente de medicamentos e oxigênio para aquele país, tendo França e Alemanha igualmente prometido fornecer ajuda de emergência. A Alemanha entrou neste sábado numa nova fase de restrições mais duras para combater a terceira vaga da pandemia de Covid-19. A medida mais criticada é o recolher obrigatório entre as 22 horas e as 5 horas da manhã, com exceções em casos de obrigações profissionais.
DW Futebol.
Pelos jogos da Bundesliga deste fim de semana, o Leipzig bateu o Stuttgart por 2-0, o Mönchengladbach goleou o Arminia Bielefeld por 5-0, o Leverkusen venceu o Frankfurt por 3-1, o Wolfsburgo perdeu frente ao Dortmund por 0-2, o Union Berlin venceu o Bremen por 3-1, o Friburgo empatou com o Hoffenheim em 1-1, o Augsburgo perdeu para o Colônia por 2-3 e, por terminar, o Mainz venceu o Bayern de Munique por 2-1. Ainda assim, o Bayern de Munique, que não perdia 8 partidas, segue firme na liderança da Bundesliga com 71 pontos. Entretanto, a equipe adiou a conquista do 9º título, seguido de campeão alemão de futebol, ao perder por 2-1 na visita ao Mainz. Fique agora com mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 23º episódio da radionovela Contra o Crime, Escola da Corrupção. A professora Eva tem estado a investigar casos de abusos sexuais na Escola Jardim, juntamente com a detetive Alice. E descobriram que a diretora da escola, que foi envenenada, estava em contacto com o ministro da Educação. Por isso, decidiram tentar marcar uma reunião com ele. Será que conseguiram?
Eu e a detetive Alice conseguimos uma reunião com o ministro da Educação. E agora estávamos no gabinete, mesmo à frente dele. Eu estava nervosa, admito.
Muito bem. O que posso fazer pelas senhoras?
Bom dia, senhor ministro.
Bom dia.
Muito obrigada por nos receber. Chamo-me Eva e sou professora estagiária na Escola Jardim.
Na Escola Jardim?
Sim.
Interessante.
E eu sou a detetive Alice.
Em que posso ajudá-las?
Bom, senhor ministro... Estamos aqui para falar com o senhor sobre um assunto muito delicado. Não sei se o senhor está a par do que está acontecendo na Escola Jardim.
Se estiver a falar do envenenamento da diretora, estou a par.
Não é bem essa a razão que nos trouxe aqui, apesar de suspeitarmos que tudo pode estar relacionado.
Como assim?
Abuso sexual e corrupção.
Bem, nós acreditamos que alguns professores estão a abusar sexualmente de alunos, tanto de rapazes como de raparigas.
A sério?
Sim.
Mas o que é que vos faz pensar isso?
Bom, algumas jovens contaram-nos, senhor ministro, e achamos que a diretora também estava a investigar o assunto. Pode ter sido por isso que alguém tentou matá-la.
Mas se Alice é detetive, então por que é que está a contar tudo isso em vez de agir?
Porque acreditamos que alguns membros da polícia estão a proteger os agressores.
E também encontramos um diário no escritório da senhora Gomes.
Sim.
Mencionava o seu nome. Sabemos que esteve em contato com ela e, como é o ministro da Educação, pensamos que talvez pudesse ajudar.
Realmente. Eu e a diretora falávamos sobre esse problema. É um assunto muito sério, sabe? Precisamos de provas, registros, ficheiros, testemunhos. É muita coisa.
Estamos a tratar disso, senhor ministro, e vamos conseguir.
Contamos tudo o que sabíamos ao ministro. E pela primeira vez senti que alguém estava mesmo disposto a ouvir e a fazer algo.
Contra o crime.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos aos ouvintes: o período do Ramadã é uma oportunidade para o governo de Moçambique se reorganizar na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado? Calton da Costa, entre os muitos ouvintes internautas, nos escreveu: o Estado moçambicano é laico e, neste conflito, o pano de fundo não é religioso. Safia Citó escreve: em Moçambique, não queremos ajuda militar europeia ou norte-americana. Italino Costa escreve: não aceitamos também apoio externo. foram alguns comentários que nos chegaram. Agradecemos a todos os ouvintes e internautas pela participação. Podem acompanhar mais no nosso site. Fique conosco, voltamos mais à noite com a nossa emissão. Até lá, fique bem, tenha um bom dia.